Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio Web da Alesc, a Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. A operação de áudio cada vez mais líder, do João Pacheco Neto. Por enquanto. Participações do Eduardo Rocha, também do Hudson Cardoso, o Henrique Santos, que deve chegar também, né? A coordenação de rádio da Jusceli da Piazza G, a direção Tami Soligo. Chapecoense derrapa, perde em casa para o Flamengo. Figueirense faz história na Vila Belmiro e ganha do Santos. Chapecoense e Figueirense não tem moleza e não tem folga. Jogam pela Sul-Americana na quarta-feira. Figueirense tem maratona na semana. Não tem folga. Sul-Americana na quarta-feira e vai enfrentar o Fluminense, jogo atrasado no próximo sábado. Neste meio de semana e no final da semana, não tem rodada pelo Campeonato Brasileiro da Série A. São destaques a partir de agora, no Esporte na Rede, pela Rádio da Assembleia Legislativa. Hoje é o Figueirense ganhar, fica florida a sala, é impressionante. Outro dia o Figueirense perdeu, segunda-feira passada, perdeu do Cruzeiro, não tinha ninguém, só nós, né, Rocha? O Figueirense ganhou do Santos, tá todo mundo aqui, né?
É verdade,
Valmir Matos. Que coisa impressionante. O que é ganhar de um grande time, né?
É, e o Figueirense fez por merecer e a torcida toda tá alegre, né,
Valmir? Com
a
alegria, boca na orelha, coisa né? boa,
eu quero cumprimentar tranquilo. Aí o Pacheco Neto,
aliás, bom dia, bom dia, Valmir Matos. Tem um aqui que não tá muito alegre, tem um aqui que perdeu em casa.
Ah, é, pois é, nós perdemos.
Não, sexta-feira, não, porque vamos ganhar, fez um estádio, aliás, perdeu em casa, que vergonha, né?
O Valmir, eu quero
cumprimentar. É ruim esse teu time, hein, ó.
Antes de mais nada, quero cumprimentar a audiência, né? A nossa audiência cada vez mais,
é ruim esse Cristiano,
qualificada, né? acompanhando aí os fãs do esporte, acompanhando o Esporte na Rede aqui pela Rádio AL. Agora o Cristiano já disse pra você.
Tira o fone aí pra me ouvir, rapaz. Esse Cristiano do Cristiano é ruim, hein?
Não, eu falei pra ti, o Cristiano não tem a mínima regularidade aí ultimamente em casa. Já tinha perdido pro Paysandu. Agora acabou perdendo o jogo pro Joinville. E realmente é aquela situação, né, o Valmir? Clássico, o Joinville é o Criciúma sempre,
mas
com essa historinha
vamos
de ser freguês do
mas
Joinville.
Não, vamos tirar os méritos do Joinville, que também é um time grande do estado, jogou muito bem.
O senhor Rocha está esquecendo
apesar
disso.
De, apesar de estar na situação que está na situação que está o Joinville, é um time de respeito.
É verdade. E o Joinville, por incrível que pareça, parece que precisava mais da vitória do que o Criciúma. Agora, o Criciúma está vacilando muito, Valmir. Daqui a pouco o Avaí, que está a 3 pontos do Criciúma, acaba passando o Criciúma na tabela.
Que, aliás, tem uma pedreira na terça-feira que é enfrentar a Luverdense, que a Luverdense também está bem na competição. Mas estamos aqui junto a Santina está aqui também. Hoje veio aqui, Ramon.
Não, e sem contar, Valmir, antes da Santina falar, que o Criciúma pega o Avaí no dia 10 aqui. O Avaí pega o Criciúma aqui, hein? Olha,
o jogo é na
ressacada. Dura, é aqui na ressacada. Sim.
Tudo bem, Santina? Bom dia.
Tudo bem, Valmir. Bom dia, Eduardo, Hudson. Queria dizer um bom dia especial hoje para Moçambique, na África.
Opa!
Maputo. Na capital, o pessoal lá está ouvindo o programa.
Que legal.
O Rogério, que é um menino que joga futebol também, que é meia e joga bem até, torcedor de Sporting, que ontem ganhou do Porto de virada, porque o Porto fez o primeiro gol. E tá também bem feliz. Um beijo aí, querido. Tudo de bom aí.
É bom ele saber que aqui nós temos clubes importantes aguardando, né? A chegada de novos craques, né, aqui.
Gostaria muito de trazer o Figueirense para o Juvenil ou para o Júnior até, mas as condições de lá e daqui são bem complicadas. Eu gostaria muito, ficaria muito feliz que viesse alguém de lá para jogar aqui em qualquer clube do estado. Dizer, Eduardo, que não é só a vitória do Figueirense, é um time do estado de Santa Catarina. Eles estão achando que o Figueirense é bobinho, que é um porque é daqui, porque considera um time pequeno. Eu não concordo com nada disso. Futebol é jogado. Enquanto não terminar o jogo, enquanto não der o apito final, ninguém vai saber o que vai acontecer no jogo. Porque é o Santos, porque é na Vila, e daí só o Inter que ganhou lá na Vila. O Inter está lá embaixo também, pertinho do Figueirense, infelizmente. Lembrando que nós temos um jogo a menos.
É.
Clube agora é o sábado, né? Valmir, eu até quero cumprimentar a Santina, o Hudson também, né? E parabenizar a Santina pelo prognóstico, né? Porque ela acreditou. Eu vejo o Figueirense jogando de uma maneira diferente, né? A começar pela escalação do goleiro, que, ao
Exatamente.
Meu ver, foi o melhor jogador em campo nessa partida contra o time do Santos.
Fez milagres, fez umas defesas milagrosas.
Foi mesmo.
E outros jogadores que não estão mais ali na escalação, né? E que eram insistência do Argel arrumar um lugar para determinados jogadores ali, como eu não gosto muito de citar nomes, porque o jogador às vezes não tem culpa, mas o caso do Badi, o caso do Hermel, não tinha ainda uma clareza do posicionamento desses jogadores. O próprio Argel não tinha uma definição nem do Ayrton, qual seria o papel do Ayrton no time do Figueirense. Agora o técnico interino,
Tuca,
eu acho que ele conseguiu, mesmo assim, fazer com que o Figueirense tivesse um pouquinho mais de qualidade com esses mesmos jogadores que o Figueirense tem.
E é interessante que o Figueirense, esse período depois do Argel, ele pega desafios pela frente. Por quê? Depois do Argel, vem a melhora do time. A melhora sinalizou essa vitória importante sobre o Flamengo, a vitória de ontem, e continua os desafios. Por quê? Porque pega o Flamengo fora de casa.
Cariacica, né?
Flamengo, o jogo no Espírito Santo em Cariacica, o Flamengo é um time muito vivo no Campeonato Brasileiro, provou ontem com a Chapecoense, então é uma parada difícil. E no jogo isolado de sábado, mais um desafio onde o Figueirense pode sair da zona de rebaixamento se vencer o Fluminense. Então são dificuldades realmente grandes.
O Fluminense que vem mordido pela derrota de ontem.
Não, é um time bom, são adversários complicados que o Figueirense tem. O Flamengo que vai tentar, porque o gol do Flamengo aqui complicou a situação. No 4-1 estava beleza, aquele segundo gol ali pode ser ali o determinante pro Flamengo. E depois o jogo do Fluminense no sábado. É pedreira, né, Santina?
É pedreira, Valmir, mas eu acredito na maneira de jogar de ontem, por exemplo. Como é que foi a marcação ontem no campo? Foi diferente do jogo do Argel, aquela correria que o pessoal fazia. Eles ficaram cada um no seu campo, cruzando quando fosse necessário a saída do Marquinhos zagueiro. Eu acho, claro que eu não gostaria, que eu gosto dele, é um bom zagueiro, fez gol contra o Flamengo, um golaço. Mas eu vejo que foi providencial a saída, porque o time parece que deu uma melhorada. Foi o campo, cada área do campo tinha o seu marcador dali. Ninguém fez aquela correria, Valmir. Né, Eduardo?
Sim. É, e destacando também a participação do Jefferson no lance do gol,
muito
principalmente.
Muito bom, muito bom.
Um jogador que teve o espírito, né, de competitividade necessário para acreditar, né, acreditar naquela jogada e ir para dentro da área, atacar o time do Santos. Ali sofreu o pênalti e aí a frieza do Rafael Moura, que foi lá e fez o gol, né? Marcou um golaço de pênalti. E o mais difícil no futebol é você marcar um gol e depois conseguir segurar esse placar, manter aquele resultado favorável até o final. Então a dificuldade do Santos foi muito grande em busca do empate. E tentou e não conseguiu. Como o Valmir Matos disse aqui, o jogo poderia e seguir até as 4 da tarde, que era o que o Santos não faria.
Não ia marcar. E teve aquele lance que bateu na mão do... Aquilo ali não foi pênalti, não vai ser em lugar nenhum. Porque bateu, não rebateu na mão. Seria o contrário. Mas o juiz foi bem, eu achei que foi bem até. Teve aqueles gols também, que teve um gol que ele anulou também, que não foi gol, que estava impedido. E isso a imprensa sempre vai bater, gente. É o Santos, não é o time lá da Várzea, não sei da onde. É o Santos, é um time que tem renome, é complicado. Vai discutir um pênalti que bateu na mão. Não, se fosse rebater, tudo bem, mas não foi.
Bom, nós vamos fazer ter uma participação aqui agora, lá do sul do estado, da Cidade Azul de Tubarão. É o Newton Veronês, lá da Rádio Cidade de Tubarão, está com a gente e participa, né? Contando as novas. Aliás, o Hudson é que fez o contato. Conversa com ele aí, Hudson. Puxa essa conversa boa aí lá de Tubarão.
Meu bom dia, o pessoal de Tubarão. Estamos agora com Miltinho Veronese, da Rádio Cidade de Tubarão. O nosso amigo que está sempre na audiência do programa, agora nós vamos falar com ele, vai dar a sua opinião sobre o futebol, sobre os resultados do futebol do final de semana.
Fala, Hudson.
Bom dia, querido.
Bom dia, tudo bem? Bom dia, galera aí de Floripa. Bom, eu não estou muito feliz com o futebol, até porque o meu São Paulo só está me dando dor de cabeça, Hudson. Eu prefiro falar dos times aqui de Tubarão, viu? O negócio não tá bom aqui pro meu time, pro São Paulo. E em Tubarão, a gente tá numa expectativa bem bacana. Nós estamos com duas equipes bem colocadas na Série B do Catarinense. E ontem o Tubarão venceu mais uma partida contra o Porto, e no Paraná, né? Na verdade, o Porto, o time do Porto, ele manda seus jogos no Paraná, na cidade de Porto União. Venceu por 2-1. Com mais um gol do Brazão, que é o artilheiro da Série B e tem sido destaque também do campeonato. E o Tubarão chegou a 16 pontos, é o vice-líder, atrás apenas do Almirante Barroso, que tem 17. Porém, o Tubarão agora fica a 3 pontos do terceiro colocado, e dá uma margem boa aí para o técnico Marcelo Mabilha trabalhar com a equipe. Já o Ercílio Luz não conseguiu vencer no Aníbal Costa, aqui em Tubarão. Estava perdendo de 1-0 até o final do jogo. E no finalzinho, aos 45 do segundo tempo, o juiz marcou um pênalti para a equipe da casa, para o Leão do Sul. E o Ercílio acabou empatando. O Ercílio agora tem 10 pontos na tabela de classificação, está em sexto lugar. Situação bastante complicada para o Ercílio Luz. O Tubarão venceu a terceira partida seguida e tá a organização, a estrutura montada pelo presidente Cascão, pelo diretor de futebol Luiz Henrique, tem animado aqui o time, o pessoal de Vila Oficinas, Hudson.
Agora, Hudson, é o seguinte, parece a expectativa, se terminasse hoje a competição, estaríamos com dois voltando à elite do futebol catarinense, e seriam duas cidades representativas interessantes, a cidade de Itajaí e também Tubarão. Você acredita que o Tubarão, até porque o Tubarão está com 16 e o Ercílio Luz lá em sexto com 10, mas você acredita especialmente o Tubarão que vai ter essa pegada, essa persistência para se manter e voltar à elite do futebol catarinense?
Alô?
Oi, Miltinho. Responde aí.
Bom, a estrutura do Atlético Tubarão, ela é fantástica. Um grupo de empresários, a K2 Soccer, eles assumiram o futebol da cidade, e eles vêm no início do ano mantendo não só o estádio Domingos Silveira Gonzalez, que foi todo repaginado, todo o gramado foi trocado. O gramado, inclusive, com a mesma grama que foi utilizada na Copa do Mundo. As categorias de base também foram muito valorizadas, sendo que o Tubarão foi campeão em todas as competições que participou. Um elenco muito forte também, com Brazão, Vitor Hugo, com Carlos.
Tem um menino que veio da Europa, é verdade isso?
Tem bastante, né? O elenco é muito forte do Tubarão. O elenco é muito forte. Há uma expectativa muito grande, não há atraso de pagamento. Então, quer dizer, o Tubarão está numa estrutura um pouquinho diferente que a do Ercílio Luz. Hoje a gente até brinca que antigamente o Ercílio Luz era o time da elite aqui na cidade, e hoje parece que o time da elite é o time de Vila Oficinas, o time do Atlético Tubarão.
Sim.
E está remando, e tem feito bons jogos, tem vencido e convencido. O técnico Marcelo Mabilha tem certa experiência nesse tipo de campeonato, subiu algumas equipes do Rio Grande do Sul. O Mabilha também, que é um ídolo aqui em Tubarão, na sua passagem em 97, 98, quando o Tubarão foi vice, na verdade 96, quando o Tubarão foi vice-campeão estadual. Então a expectativa é bem legal. Se não der esse ano, não tenho dúvida que no próximo ano, eu acredito que esse ano ainda suba, sabe? Pelo que a gente tem acompanhado os jogos do Tubarão, mas a estrutura é uma estrutura para ficar. A estrutura do Tubarão, só vendo quem vem aqui no estádio de Vila Oficina sabe o que está acontecendo, a revolução que a empresa K2 fez aqui no time de oficina.
Muito bem, olha, eu acho que está de bom tamanho a tua participação hoje. Nós queremos agradecer muitíssimo e que você volte a ter oportunidade de participar com a gente, viu, o Newton?
Oh, é um prazer. Sempre que precisar, só o Hudson tem o telefone, é só dar uma chamada. E eu que agradeço a disponibilidade de espaço.
Um grande trabalho para vocês aí na Cidade Azul, tá certo?
Igualmente para vocês.
Tá, um ok. Abraço. Aí, portanto, o Newton Veronese. Falando da cidade de Tubarão, interessante voltar aí com o Tubarão, mais remotamente com o Ercílio Luz. E na cidade de Itajaí, a liderança da Série B do estadual com o Barroso, é uma novidade, 46 anos depois, o Barroso volta, né? E o Marcílio Dias, que começou muito mal, mas começa a dar sinais. Marcílio Dias já está a 10 pontos. Outro dia era 12 pontos de distância do seu co-irmão Barroso, agora não é mais. Agora a distância já é apenas 7 pontos. Então Marcílio Dias começa a sinalizar também, poderemos ter aí uma virada de turno muito interessante na segunda divisão. Mas prosseguimos aqui, expectativa então de melhores momentos para o futebol da capital. Com o Figueirense de repente mudando o foco e melhorando, a questão agora é sair dessa zona de rebaixamento. E aí se manter até o final, né, Santina?
Sim, porque ontem o Inter fez o seu gol, depois o Sport, no final do segundo tempo, empatou.
É.
Eu estava torcendo para que desse uma vitória para o Sport, né? Porque aí nós nos manteríamos fora da zona, né?
É, o Figueirense, na verdade, tá bem acompanhado aí na zona de rebaixamento, pelo menos com o Internacional.
Mas a dependência só sua, só do Figueirense, ela ficou para esse sábado, nesse jogo atrasado com o Fluminense.
Exatamente. Então, que eu vejo que tem grande chance de vencer.
É, o jogo fora, mas, difícil, mas não impossível, para que aí o Figueirense possa ter os seus próximos compromissos, depois são jogos difíceis, mas não impossível. Não impossível do
com
Figueirense
certeza.
Fazer. Claro,
eu imaginava que lá na Vila ia ser o jogo que foi.
Claro que ainda...
Com todos os lances polêmicos que aconteceram durante o jogo...
E ainda tem pedreira, porque você veja, ganhou aqui do São Paulo e pega esse São Paulo no Morumbi. Eu não acredito que esse São Paulo vai ficar mal no campeonato, o campeonato inteiro.
Claro que não, porque tem chance de reação, é time bom, tem plantel bom.
Então vai pegar esse São Paulo no Morumbi, vai pegar o Palmeiras, é complicado.
Que jogou muito ontem.
Tem o jogo com o Flamengo, o jogo com o Internacional, esse jogo em Porto Alegre, é outro time também que vai para o ponto de recuperação. Então é um campeonato muito difícil, em que as coisas têm que ser bem arrumadas dentro do Figueirense para poder encaminhar.
Inclusive com a efetivação ou não do técnico, porque fica sem segurança. Ele fica interinamente no cargo, será que ele continua ou não? Segundo o presidente do Figueirense, entrevista dada ao Globo Esporte ontem, continua a interinidade e eles continuam pesquisando no mercado dos técnicos.
É, se a contratar depois contratar bem, tudo certinho, né? E essa interinidade, às vezes, na história, marca. De repente, fica aí 4, 5, 10 jogos aí sem perder. Interessante a interinidade. E é o momento. Momento de torcer,
né? Será que é seguro para a equipe, para o próprio técnico, ficar sabendo amanhã se eu vou ficar, se eu vou estar ou não?
Mas é a oportunidade dele.
Os próprios jogadores.
Eu acho que ele tem que ter confiança. Se ele ficar na dúvida, então ele não faz o trabalho dele. Eu acho que ele tem que ter confiança. Se não der, paciência. Mas eu vou deixar a minha marca aqui, né?
Eu digo, Valmir, que...
Eu acho, ou efetiva ou já contrata outro.
Que ele tem a confiança dos jogadores. E isso, Hudson, a maneira de jogar, a escalação já que ele se propôs a fazer em dois jogos, que você vê que o time é outro time em campo.
Totalmente.
Então, eles têm a confiança. Tanto que o Rafael Moura falou, não sei se vocês ouviram, antes do jogo ainda do Santos, ele só não será técnico se ele não quiser. Então, isso aí é o quê? Um cara que fala isso, que é o líder em campo... Para mim, é o Tuca, é o técnico.
É, mas infelizmente eu tenho que colocar uma coisa...
Que é o presidente que manda.
É o presidente que manda. E nós estamos num mercado do futebol, que é um mercado muito interesseiro, é um mercado...
Perigoso.
E tem sempre uns que ficam de plantão aí. Esse efeito Argel foi uma coisa terrível. A gente comentou aqui... Que coincidência, o Argel foi dispensado numa noite de sábado no Internacional e na segunda-feira de manhã desceu em Florianópolis. Coisa muito apressada. Então, de repente, alguém, um figurão lá é desempregado, já cai aqui pros interesseiros como uma luva. E às vezes não é como uma luva. Às vezes é uma luva que tem um fio de eletricidade.
Agora eu já vi esse filme aí antes, né? Na ocasião do Hudson Coutinho, que assumiu o Figueirense, conseguiu livrar o Figueirense ali de uma situação bem complicada. E depois não teve mais serventia dentro do clube, né?
Agora, é o que o Valmir acabou de falar, é muito competitivo, né?
Sim. Se aparecer alguém aí no mercado, é que nem o Internacional de Porto Alegre. O Internacional se desfez do Argel, em seguida já veio o Falcão, que estava ali de plantão em Porto Alegre. O Falcão foi dispensado, já pegaram um outro que estava de plantão em Porto Alegre, que é o Celso Rotti, porque é um círculo. E nesse círculo
rei
aí.
Morto, rei posto, né?
Nesse círculo é que o Figueirense que podia quebrar o paradigma. Trazer o treinador, não, esse aqui vai ser o treinador com. Mas aí fica aquela coisa, assim, e se ele fica aí por um período, e aí o time começa a perder ponta, e no final o time vai ser rebaixado, vamos culpar porque não teve um treinador de ponta treinando o time. É muito complicado isso, né?
Agora, eu se sou jogador de futebol. O Argel, quando saiu de Florianópolis, esteve em Florianópolis dizendo que o Figueirense era time pequeno. Quando aí volta, exatamente. Aí volta a treinar esse time. Eu sou jogador de futebol. Ele me chamou o meu time de time pequeno.
Eu não aceito. Isso aí.
Com que tira toda.
Como é que você vai escalar um time
mexe
pequeno?
Mexe nos brios, exatamente. Mexe nos brios dos jogadores. Eu acho que o que fez esse novo técnico, o técnico interino, foi isso. Mexer com os brios dos jogadores, que dá pra ver que o jogador do Figueirense está jogando com vontade, com alegria, com os mesmos elementos, está conseguindo fazer um futebol diferente.
É, e o Figueirense tem todas as chances aí de pontuar diante do Atlético Paranaense na próxima semana, não nessa semana, que enfrenta
vai jogar com o Fluminense, que é jogo atrasado.
No sábado, né, Santina?
Uhum.
E jogando
na
contra
outra quarta-feira, dia 7.
Paulo. É dia 7.
Dia 7, feriado.
E depois, na sequência, ele vai pegar o São Paulo e aí pega o América Mineiro dentro de casa. O Figueirense perdeu para o América Mineiro lá no
São Paulo em crise, porque o São Paulo ontem...
São Paulo foi em crise.
Gente para agredir os jogadores no CT do que para torcer no dia do jogo.
Mas
o Rocha coloca ali, por exemplo, que depois desse compromisso do Fluminense, deixa esse compromisso para trás, ele coloca, por exemplo, a possibilidade de 3 encontros do Figueirense. Desses 3 aí... Se o Figueirense conquistar 6 pontos, seria interessante.
Sim,
seria uma vitória em casa contra o Atlético Paranaense, uma vitória contra o América Mineiro e que não passe pelo São Paulo.
É, quem sabe um empate
ou
uma vitória.
Aí é essa é a matemática terrível. Quando você pensa que está tudo encaminhado, o Figueirense recebe o Curitiba aqui e não consegue ganhar do Curitiba.
Ah, daí acaba com qualquer prognóstico.
É complicado. Aí de repente tem dificuldade aqui com o Sport, tem dificuldade
mesmo
com o
Cruzeiro,
a Ponte Preta.
Que não foi jogo para isso tudo.
Tá entendendo? Esse é que é o problema.
Botafogo aqui dentro de casa.
Ontem, quando terminou o jogo do Santos ontem com o Figueirense, eu disse, tudo bem agora. O problema não é esse. O problema é que se atrapalha com o pequeno. Então, acho que esse equilíbrio do grupo com o treinador, eu acho que falando a mesma língua, é que pode levar o Figueirense. Por exemplo, esse jogo do Figueirense agora compromisso com o Atlético... Não, compromisso com o Fluminense, se pontuar, tudo bem. Contra o Atlético Paranaense, é hora de ganhar. Com o Atlético Paranaense, e não está bem o Atlético Paranaense, dá para ganhar esse jogo. Aí, que vá buscar um empate com o São Paulo, mesmo que tropece, mas tem que matar em casa o América Mineiro. É numa dessa que daqui a pouco arranca o empate, não consegue a vitória e o time se atrapalha.
Daí lá no final vai fazer falta, um pontinho, meio pontinho vai fazer falta.
É porque dentro do mesmo campeonato, as equipes disputam dois campeonatos. Tem as equipes que disputam para ganhar o título e as equipes que estão disputando para não cair. Nós fazemos parte dessa segunda...
Infelizmente, por hora é isso.
É complicado.
Né?
Infelizmente, aqui...
Agora, a vantagem do jogo do Figueirense contra o Santos, ainda, Valmir, foi o fato do Figueirense jogar sem o Carlos Alberto, hein? E o Carlos Alberto viajou, né? Viajou junto com a delegação.
Viajou junto com a delegação.
Então também foi importante a presença.
Foi importante porque, queira ou não, ele tem liderança com o pessoal. E assim, ó, se você não tem o Figueirense, não tem Carlos Alberto no time e não tem o Rafael Moura, infelizmente a referência para árbitro, para bandeirinha. Porque é difícil de outro jogador encostar no Carlos Alberto e o juiz não dá falta. Como eles fazem normalmente com os times. Né?
Bom, antes do intervalo, só vou aqui fazer uma chamada aqui. Antes do intervalo, vamos confirmar que nós já vamos ter no calendário do futebol catarinense compromissos nesta semana. Amanhã, tem a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E uma rodada completa. Aliás, tem um jogo que é hoje, antecipa. Hoje tem Atlético Goianiense e Ceará. Amanhã tem 7h15, Paysandu e Tupi, Joinville e Bahia. E também tem Paraná e Sampaio Correia e o jogo do Avaí Luverdense. Não, depois às 8h30 tem Náutico e Londrina, tem CRB e Oeste, tem Vasco e Vila Nova. Às 9h30 amanhã tem Bragantino e Brasil de Pelotas e o jogo do Goiás com Criciúma. Portanto, amanhã três catarinenses. O Joinville recebe o Bahia às 7h30 na Arena em Joinville, o Avaí na Ressacada com a Luverdense. E às 9h30, o jogo do Criciúma contra o Goiás lá em Goiânia, no Serra Dourada.
E o Criciúma, o Valmir Matos, tentando aí se reestabelecer nesse campeonato.
Mas não sai ali do meio, hein? Que coisa impressionante.
Agora tem a volta do Luiz como goleiro que estava cumprindo suspensão pelo terceiro cartão, né? E o Criciúma está estreando aí novos jogadores. E a tentativa de buscar um resultado positivo fora de casa nesse jogo contra o time do Goiás. O time do Goiás que é uma decepção nesse campeonato brasileiro da Série B, porque havia muita expectativa, né, do Goiás voltar a buscar um lugar na tabela, mas a gente vê que é um time que está em 15º lugar na tabela. Atrás do Criciúma, portanto. Então você vê aí a possibilidade do time do Goiás usar o Criciúma como escada para subir na tabela, sabe? E o Criciúma precisa chegar lá e mostrar um futebol diferente do que mostrou dentro de casa, porque errou demais, Valmir Matos, errou muito, não teve capacidade de fazer gol. Então a situação do Criciúma na frente agora com a saída do Gustavo, que é o artilheiro, ficou mais complicada ainda. O centroavante, o Jaime, realmente não dá mostras de que é o titular que o Criciúma precisa. Aí o Criciúma nós vamos ver amanhã como é que o time vai se comportar.
Bom, o Lisca vai tentar amanhã pelo Joinville a segunda vitória consecutiva nesse período, enfrentando o time do Goiás lá no Serra Dourado, jogo às 9h30 da noite amanhã. E no Avaí, a grande novidade amanhã na Ressacada é a estreia do Claudinei Oliveira, um treinador que veio da base do Santos, que ganhou a Copinha em 2009, treinando o Santos, que treinou o time titular e que já teve passagem também pelo Nordeste, passagem também pelo Paraná Clube. É um treinador muito bom, é dessa safra jovem dentro do Avaí agora, e que há expectativa de que realmente possa ser o despertar um novo momento para o time da Ressacada. Antes do intervalo, só para configurar aqui a classificação da Série B: primeiro Vasco com 41, segundo Atlético Goianiense com 37, terceiro Ceará com 36 e o quarto CRB com 34, esse o G4. Quinto, Brasil de Pelotas, 33. Sexto, Bahia, 31. Sétimo, Náutico, 31. Oitavo, Londrina, 31. Depois, em nono, o Criciúma, 29. Oeste, também com 29 em décimo. O décimo primeiro é Luverdense, com 28. Décimo segundo, Paysandu, com 28. Décimo terceiro, Vila Nova, 26. Décimo quarto, Avaí, 26. Décimo quinto, Goiás, 26. Décimo sexto, Paraná, 26. Aí na zona de rebaixamento, Bragantino, 17º com 21, Joinville, 18º também com 21, o Tupi é o 19º com 19 e o Sampaio Correia, time da família Sarney, com apenas 14 pontos. Que coisa impressionante, hein?
Pensa no evento.
Que coisa interessante, que coisa interessante. Vamos ao intervalo, Pachequinho, voltamos em seguida.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873. Esporte na Rede.
Rádio AL.